eu falo, falo.
Eu gostaria de passar a palavra ao senador Rodrigo Hollenberg, próximo senador inscrito.
Bom dia, senador Eduardo Braga. Quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar o ministro Paulo Bernardo, todos os senadores aqui presentes. Inicialmente, quero cumprimentar o ministro Paulo Bernardo por sua apresentação e dizer que a presidente Dilma foi muito feliz ao indicá-lo o ministro das Comunicações. Tenho certeza que pela sua competência já demonstrada anteriormente, pela importância desse ministério, nós teremos resultados muito positivos. Eu quero me referir aqui muito rapidamente ao Plano Nacional de Banda Larga e da importância da universalização do acesso à banda larga para o conjunto da população brasileira. Eu diria que talvez até este plano seja tão importante ou mais importante para a população do que foi o Luz para Todos no governo passado. Pelo que representa hoje o acesso à internet do ponto de vista da abertura de novos horizontes, da melhoria da educação, do acesso ao trabalho, ao emprego, à informação, à comunicação, ao lazer, enfim. E dados recentes de pesquisas publicadas pelo pesquisador Júlio Jacobi Weisel Vix, intitulado Lápis, Borracha e Teclado, estudo de 2007, mostra que dos 10% mais pobres da população, apenas 0,6% tem acesso à internet, enquanto que por parte dos 10% mais ricos, esse acesso é bem superior, passando dos 56%. E demonstra, com números um pouco diferentes em função das datas, o que o ministro apresentou aqui das diferenças regionais entre as diversas regiões do país e inclusive das diferenças entre as pessoas brancas e as pessoas negras, mostrando que a exclusão social e as diferenças sociais no nosso país, elas se refletem de forma muito cruel nesse apartheid digital, que se não for corrigido só vai aprofundar as diferenças sociais e as diferenças regionais. E eu queria, o que me motivou, ministro, até apresentar aqui com o apoio de diversos senadores uma proposta de emenda à Constituição colocando o acesso à internet como um direito social ao lado de outros direitos. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer, Vossa Excelência começou a se referir sobre isso, mas eu gostaria de mais detalhe, qual é a verdadeira situação do FUST hoje, nesse momento, a situação, inclusive se ainda há algum impasse jurídico, né, porque essa questão estava no Supremo Tribunal Federal, salvo engano, qual é a situação exata do FUST hoje, qual o montante disponível no FUST e qual a possibilidade de ser utilizado como um instrumento de financiamento do acesso à banda larga, especialmente para as populações mais pobres. E foi colocado aqui pelo senador Ciro a alta carga de impostos relativa aos serviços de telecomunicações. Mas Vossa Excelência se referiu que no caso específico do serviço de banda larga, o montante ainda é pequeno e que uma isenção no âmbito federal e estadual poderia ampliar e facilitar o acesso de grande parte da população aos serviços de banda larga. Eu gostaria de saber se Vossa Excelência tem algum dado específico de qual é essa carga hoje relativa especificamente aos serviços de banda larga. Qual é o impacto disso na arrecadação, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual? E, por fim, com a recriação da Telebrás, em torno de 100 servidores da Anatel foram retransferidos, retornaram à Telebrás. E existe um conjunto grande de servidores concursados que aguardam a sua nomeação. A pergunta é: como fica a situação da Anatel com a saída do pessoal da Telebrás e se existe alguma previsão de novas contratações de concursados para suprir a deficiência de pessoal da Anatel? São essas questões que formulo, cumprimentando mais uma vez o ministro Paulo Bernardo por sua apresentação e desejando-lhe muito sucesso à frente desse ministério. Muito obrigado.
Agradecendo ao nosso senador Rodrigo Hollenberg e mantendo o critério estabelecido anteriormente, passo a palavra ao senador Aníbal Diniz.
Senhor presidente, senhor ministro Paulo Bernardo, primeiro eu quero cumprimentá-lo pela apresentação, cumprimentar também através de Vossa Excelência a presidente Dilma pela felicidade da indicação do seu nome para o Ministério das Comunicações. Da exposição que o senhor nos fez, vários aspectos aqui nos deixam bastante otimistas. Primeiro, nessa questão do Plano Nacional de Banda Larga, a gente sente a prioridade para o social, a preocupação em promover a inclusão digital, que é algo absolutamente atual e necessário, fundamental. Eu acho que o direito à inclusão, nesse momento, a inclusão digital, deve ser um direito fundamental e a gente vai ter que legislar sobre isso. Eu venho de um estado pequeno, o estado do Acre. Nós representamos 0,33% do eleitorado brasileiro. Teríamos que multiplicar por 3 o nosso eleitorado para significar 1% do eleitorado nacional, aproximadamente. Então, do ponto de vista quantitativo, nós temos muito pouco a contribuir. Mas tem algumas experiências acontecendo, experiências bem localizadas, que poderiam talvez trazer alguma ilustração para a ousadia que pode acontecer também no plano nacional. Nós temos uma rede pública de rádio e televisão que conseguiu levar a televisão educativa para todos os municípios do Acre. Ou seja, nós temos 100% dos municípios do Acre atendida pela rede pública de televisão. E no que diz respeito à internet, nós vivemos um paradoxo, porque ao mesmo tempo em que nós enfrentamos as maiores dificuldades infraestruturais, nós também nos lançamos ao desafio de fazer com que a internet acontecesse, a inclusão digital acontecesse para todas as famílias urbanas. E nesse sentido nós lançamos o Floresta Digital, que é um programa extremamente caro, eu diria que muito acima das nossas condições financeiras, porque é um programa quase que uma sofisticação muito acima das nossas possibilidades. Mas isso tudo por conta da importância que a gente dá à inclusão digital. Então, o programa Floresta Digital, senhor ministro, ele já possibilita hoje, nos entornos de biblioteca, nos entornos de escola, nos entornos de praça, onde tem aglomeração, principalmente em Rio Branco, a gente já tem internet livre, onde as pessoas podem chegar com seu computador e nas redes sem fio disponíveis vai estar lá a rede Floresta Digital. O que gostaria de propor nesse momento? Primeiro, a gente vai ter que intensificar a cobrança com cada vez mais veemência aos fornecedores de infraestrutura, principalmente a Oi, porque a gente às vezes paga por um serviço, eles recebem por esse serviço, mas não oferecem exatamente na quantidade que é contratada. Então a gente poderia oferecer internet com muito mais rapidez se os contratos com a Oi fossem corretamente cumpridos. Então é importante haver essa ajuda do Ministério no sentido de que os contratos sejam completamente cumpridos no tocante à garantia da infraestrutura. E a outra coisa que eu queria propor, senhor ministro, é que nós, dentro dessa preocupação do Plano Nacional de Outorga de Rádios Comunitárias, para garantir que os municípios que não contam ainda com o serviço de radiodifusão possam ter, que a gente pudesse estabelecer uma espécie de pacto pela desburocratização ou pela pela simplificação do acesso à rádio comunitária. Se a gente pudesse juntar esforços do Ministério das Comunicações, juntamente com o Congresso Nacional, Senado e Câmara, para a gente simplificar ao máximo o acesso às rádios comunitárias, para que as comunidades isoladas possam, de maneira simplificada, ter acesso a esse serviço que é fundamental e diz respeito à vida em algumas comunidades isoladas. E também é que a gente revisse essa questão dos 25 watts, porque 25 watts para uma rádio comunitária é muito pouco. E numa comunidade na Amazônia, em que as distâncias são muito grandes e as comunidades, às vezes a gente fala uma comunidade num bairro de São Paulo, junta milhares de pessoas, milhares de famílias, mas uma comunidade num Seringal do Acre ou no Baixo Amazonas, a gente precisa de contato com essas comunidades em áreas geográficas muito maiores. Então, 25 watts não atende a nossa necessidade. Então, eu proporia que a gente revisse também para que nos associássemos à Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, a Abraço, na reivindicação de que o mínimo não fique em 25 watts, mas a gente possa multiplicar pelo menos por 10, chegar pelo menos 250 watts, principalmente na Amazônia, que a gente precisa de uma atenção especial nesse sentido. No mais, senhor ministro, eu agradeço imensamente pela contribuição, pela partilha desse projeto fantástico, abrangendo todos os aspectos e todos os desafios que estão postos para o Ministério das Comunicações nos próximos 4 anos, e nos colocamos aqui plenamente à disposição para ajudá-lo naquilo que for necessário para que a gente possa valer esse desafio enorme e de total atualidade de fazer a internet banda larga chegar aos mais diferentes pontos do país e atingir o maior número possível de pessoas no nosso país.
Agradecendo ao senador Aníbal e mantendo o critério, eu gostaria de passar a palavra ao senador Ricardo Ferraço.
Senhor presidente, senador Eduardo Braga, senhoras senadoras, senhores senadores, ministro de Estado das Comunicações, Paulo Bernardo, desejo cumprimentá-lo pela clareza, pela objetividade e pela ousadia das metas com que o Ministério que Vossa Excelência coordena, apresenta esta comissão e a sociedade brasileira. É meu desejo, como membro desta comissão, que o Ministério possa ter e ver essa comissão como uma parceira efetiva para o bom debate, o debate democrático, o debate que possa estar associado aos estratégicos esforços que foram feitos durante o governo do presidente Lula, e que seguramente agora, durante o governo da presidente Dilma, se dará continuidade face à necessidade de ampliarmos os horizontes da comunicação em nosso país. Recentemente, senhor ministro, foi lançado o Atlas Brasileiro de Telecomunicação 2011, que faz uma radiografia muito positiva a respeito dos avanços e dos desafios que foram superados nos últimos anos, mas também aponta alguns importantes desafios. Finaliza o Atlas Brasileiro de Telecomunicações que quase 90% das cidades brasileiras não têm competição na telefonia fixa, o que chama atenção pela necessidade da boa competição e tudo aquilo que a boa competição pode produzir de consequência para o usuário brasileiro. Penso eu que foi a partir da participação ativa do setor privado nas telecomunicações brasileiras que nós conseguimos avançar muito, que nós conseguimos socializar e universalizar o acesso de grande parte da população brasileira ao serviço de telecomunicação. Aponta, senhor ministro, o estudo que um dos principais gargalos e desafios na manutenção dessa expansão do crescimento e da competição da telecomunicação é a falta de regra que garanta o aluguel de infraestrutura no atacado em condições competitivas. Para que isso possa se dar efetivamente, com maior velocidade, entendendo que quanto mais se faz, mais se tem por fazer, porque quanto mais você avança no atendimento às demandas sociais, a sociedade vai ficando cada vez mais sofisticada no seu, na sua reivindicação e na sua demanda. Eu gostaria que Sua Excelência pudesse fazer um comentário a respeito da necessária regulamentação do aluguel da infraestrutura, que pode ser, de fato, uma ferramenta muito importante no avanço da telecomunicação no Brasil em todos os seus formatos. Também indago, Sua Excelência, evidentemente reconhecendo o pouco tempo que o senhor está à frente do Ministério, se já chegou ao senhor o conhecimento da portaria 189, muito recente, de 24 de março de 2010, que estabelece as diretrizes para o funcionamento e a operação do chamado canal da cidadania. Nós temos sido abordados com muita veemência por parte de vereadores e associação de vereadores, desejando que nós pudéssemos trabalhar, sobretudo, a regulamentação do artigo 6º da referida portaria, como fundamental para que as câmaras municipais pudessem ter as suas TVs. E, a partir disso, a população e a sociedade pudessem exercer o controle social sobre aquilo que faz o seu vereador, o seu representante, sabendo se ele está presente, se ele está ausente, como ele está atuando e de que forma ele está exercendo o seu mandato. Julgo isso importante, porque a portaria, ela também estabelece que terá um conselho de comunicação social instituído por paridade na comunidade, na sociedade, naquele município, com participação não apenas da Câmara Municipal, mas com participação do Ministério Público, com participação de movimentos sociais, organizações não governamentais. O fato é que me parece ser esse uma importante ferramenta, um canal de promoção daquilo que faz as nossas câmaras municipais e os nossos vereadores como primeira porta, primeiro atendimento no contato com a sociedade. Então, peço que Vossa Excelência também, Vossa Senhoria, pudesse se manifestar se tem alguma avaliação com relação a essa portaria e que tipo de entendimento nós poderíamos estabelecer para que isso pudesse se dar e a sociedade pudesse acompanhar o exercício dos nossos vereadores nas cidades brasileiras. É o que indago, Sua Excelência, e agradeço muito a oportunidade, senhor presidente, e reitero o meu voto de congratulação para que o ministro Paulo Bernardo possa ser um ministro tão exitoso no Ministério das Comunicações como foi outrora no Ministério do Planejamento. Muito obrigado.
Passamos a palavra ao nosso ministro para poder responder às indagações dos senadores Hollenberg, Aníbal e Ricardo Ferraço, e gostaria apenas de levantar, inclusive para a questão desta comissão, com relação ao custo da telefonia fixa, a questão dos recursos do UVM, que hoje é utilizado enormemente para financiamento da telefonia móvel nesse país e que hoje está praticamente universalizada, com grandes dificuldades ainda em algumas regiões onde temos um custo de telefonia fixa elevado. Essa é uma grande discussão que eu tenho certeza que esta comissão pode, junto com o Ministério de Comunicações e com o ministro Paulo Bernardo, fazer grandes avanços para o cidadão brasileiro e para a questão da telefonia fixa, a telefonia móvel e também para a questão da banda larga. Eu passo a palavra ao nosso ministro Paulo Bernardo.